Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, estudantes, professoras do ensino fundamental da Escola Classe em Rua do Mato, de Sobradinho, eu quero falar aqui, senador Randolph, sobre três palavras que aparentemente coincidem, mas que não são iguais. O dicionário é muito rico. Cada palavra tem alguma sutileza que se diferencia das outras, mesmo quando parecem sinônimos. Eu quero falar de surpresa, espanto e escândalo. Essa semana, a revista Veja publicou uma matéria com uma capa muito enfática que provocou espanto, mas não provocou surpresa. Porque já se sabia que isso estava em andamento, já se sabia que a maior parte do que foi dito pelo senhor que decidiu fazer delação premiada, eram fatos já conhecidos, ainda que não provados ainda, e não bastam a matéria na revista para considerar que os fatos estão comprovados. As suspeitas estão levantadas. Houve um espanto. A dimensão do que foi dito, de acordo com a revista, espantou, mas não surpreendeu. O que espanta, sem nos surpreender mais, é a maneira como tem sido tratada uma empresa sagrada para o Brasil como a Petrobras. Uma empresa que, ao longo de seus 60 anos, virou um símbolo do poder e da competência do Brasil. O poder na economia e a competência técnica de explorar petróleo em lugares onde nem se via, nem se imaginava existir. E conseguir uma empresa do tamanho que ela adquiriu, das maiores de todo o mundo, com a produção e a rentabilidade que ela tem tido. O que nos espanta, sem se surpreender, é como esse patrimônio histórico está hoje ameaçado. Talvez não na sua substância mais profunda da infraestrutura, que é capaz de atravessar crises e vai continuar a Petrobras, mas do ponto de vista da imagem que se passou dela, não por culpa dos seus 60 mil servidores, que eu imagino que tem, mas por conta dos maus tratos como alguns diretores fizeram com essa empresa. O que espanta é que esses maltratos feitos por alguns dos seus diretores têm a ver com a maneira como o atual governo e o anterior administram a Petrobras. O que nos espanta, e no começo surpreendia, já não nos surpreende, é que o governo foi capaz de usar a Petrobras como se fosse uma propriedade do governo e não da nação brasileira. E o governo como se fosse uma propriedade do partido e não do Estado brasileiro. O que nós vemos e nos espanta é o que se costuma chamar de aparelhamento da Petrobras, como de outras instituições que ainda não estão surpreendendo pelos escândalos, mas que já se sabe que também foram aparelhados. O que nos espanta é que hoje nós temos uma empresa sob suspeição, com o diretor preso e denunciando coisas que, se forem comprovadas, como falemos aqui entre nós, como tudo indica, vai gerar uma crise profunda no processo brasileiro. Mas o que me espanta também é o que não espanta, senador Randolph. O que me espanta é que nós não nos espantamos, por exemplo, com os resultados da educação brasileira no ano de 2013. Não surpreendeu ninguém saber que o chamado IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação de Base, ou seja, um indicador da nota, imaginem vocês um termômetro que mede a febre. O termômetro que indica se a escola vai bem ou mal é uma nota de 0 a 10 chamada IDEB. Esse é o termômetro. Diferentemente da febre, que quanto maior, pior a saúde, no caso da educação, quanto maior o IDEB, melhor. Esse IDEB vai de 0 a 10, como as notas de nossos alunos, de nossas crianças. Pois bem, a educação brasileira está sendo reprovada. E isso não causa espantos. As denúncias sobre a Petrobras não surpreenderam, mas espantam. As notícias sobre a educação não surpreendem e nem espantam. As notas que eu posso dizer para vocês mostram que no ensino médio, sobretudo, o IDEB de todas as escolas brasileiras, a média é de 3,7. Algum de vocês ficaria feliz se o filho de vocês tivesse uma nota de 3,7? Pois é a nota do conjunto das crianças brasileiras. É a nota da escola que nós estamos oferecendo aos nossos brasileiros. E isso parece que não espantou o Brasil, nem surpreendeu, porque se sabe dessa realidade. Essa nota de 3,7 é ainda menor se a gente considera as escolas públicas, estaduais e municipais, que fica em 3,4 apenas. Melhora quando se tem a escola privada. Mesmo assim, ao custo altíssimo delas é 5,4. E melhora um pouquinho mais, e por isso eu defendo tanto a federalização, quando a gente considera as escolas federais de ensino médio, onde a nota vai para 5,6. Mesmo assim, passando de raspão, nota medíocre, não é a nota boa que se quer para um filho da gente. Essa é a realidade do ensino médio. Quando a gente vai para o ensino fundamental, que se divide em primeiros anos e depois nos anos finais, a média é de 5,2, ou seja, raspando. Mesmo assim, quando a gente analisa as públicas estaduais e municipais, a nota fica em 5,4 e 4,9. Essa é a nota da gente. É verdade que quando olha as públicas federais, nos primeiros anos, a nota vai a 7. Uma nota já que podemos chamar de satisfatória. Já não é mais uma nota de reprovação. Não é ainda o que a gente deveria querer, como querem para os nossos filhos, um 8, um 9, já que 10 é tão difícil. Mas é 7. E nas particulares, 6,7. Eu lembro aqui que as públicas federais têm um desempenho melhor do que a média das particulares, tão caras como elas são. Mas isso, senhores senadores, senhoras senadoras, não nos espanta. Não nos espanta em que 61% dos municípios não batem metas no fim do ensino médio. Porque o governo definiu metas aonde nós queríamos chegar com o IDEB. Notas medíocres, notas baixas. Ninguém colocou a nota 8 como meta. Ninguém colocou 7 como meta. Uma nota vergonhosinha ali, perto dos 6, e nem assim a gente consegue chegar lá. Dos mais de 5 mil municípios, apenas 2.125 conseguiram alcançar a meta, que, como diz o jornal de onde eu estou vendo, já pouco audaciosas. Eu não diria nem pouco audaciosas, eu diria vergonhosamente medíocres. Metas vergonhosamente medíocres e que nós não atingimos. Eu quero ver um ministro, eu quero ver um deputado, eu quero ver um senador colocar seus filhos em escolas que tenham esse IDEB baixo. Eu desafio, quero ver. Nós somos os responsáveis por essas escolas reprovadas, mas nós nos protegemos colocando nossos filhos nas escolas particulares mais caras de todas, porque o IDEB vai lá para cima. Essa é uma das vergonhas brasileiras. E isso não espanta. Não espanta ao Brasil o fato de que nós, que somos os responsáveis pela escola pública, usamos a escola privada para proteger o futuro das nossas crianças. Nem surpreende também. Ao contrário, o que causou surpresa, o que causou até risos, foi quando eu coloquei aqui um projeto de lei que diz que é falta de decoro os responsáveis pelas escolas públicas colocarem seus filhos nas escolas particulares. Ou seja, é o espanto do que deveria ser o normal. É o espanto do que deveria ser o comum, o usual, o banal. O banal é o que não espanta. Nós estamos numa situação tão grave que não nos espantamos com aquilo que não deveria ser banal, porque virou banal. Mas eu disse que ia falar também de escândalos. Esse é um escândalo, o fato da nossa realidade educacional. E esse escândalo está aqui. Senhores senadores, aqui tem uma lista de muitos países. O pior salário paga um professor é o Brasil. Eu não vou dizer um dos piores. É o pior aqui em letrinha vermelha. É o pior salário de todos os países que a OCDE analisa. Claro que deve ter países africanos muito pobres que pagam menos ainda. Claro que deve ter tribos indígenas que nem professor tem. Mas no caso do Brasil, das nações grandes, das nações com poder, e nós somos quinta, sexta potência econômica do mundo, nenhum paga tão pouco ao professor. Mas não é só isso. O investimento. Aonde está professor, aonde estão os custos, onde estão os funcionários, aonde estão a energia elétrica, a manutenção, nós somos o penúltimo por aluno. Isso que não espanta o Brasil pagar tão mal os seus professores, é o que permite que não espante as notas ruins das nossas escolas, porque essas duas coisas se somam. Essas duas coisas se complementam. Isso aqui é que explica isso. E as coisas que se explicam não espantam. Não surpreendem. Está explicado. Logo, não há surpresa. Logo, não há espanto. Mas está na hora da gente se espantar com isso. Nós nos espantamos esse fim de semana com as notícias da corrupção, sem ter surpresa, porque já sabíamos. Mas a gente não se espanta pelo fato de que a pior, a maior de todas as corrupções desse país é o abandono da educação das nossas crianças. Junto ou comparado com as consequências para o futuro do Brasil do fato de não educarmos bem nossas crianças, esse fato, quando comparado com o roubinho, entre aspas, obviamente, de 10 bilhões de dólares, de reais da Petrobras, esses 10 bilhões são nada diante dos trilhões que o Brasil está perdendo daqui para frente por não investir na educação das suas crianças. 10 bilhões de roubo é muito dinheiro. É algo que deveria nos espantar. Realmente, mesmo que não surpreenda, porque já se imaginava. Mas é preciso espantar também com os trilhões que nós perdemos por não investirmos bem na educação. Mas o pior é que não são só os trilhões da produção que deixa de existir porque o Brasil não é um país educado. Dos trilhões que deixamos de ganhar porque o Brasil não tem competitividade com as altas tecnologias da economia dos tempos de hoje. Igualmente grave, ou mais grave, é a desarmonia social que o Brasil tem por não investir igualmente na educação de todas as nossas crianças. Porque até alguns já se lembram que a educação, na média, vai mal, o tal do IDEB. Mas o que as pessoas não imaginam é a desigualdade. Quando se diz, e eu mostrei aqui, que o IDEB do Brasil é baixo, eu não disse que esse baixo é a média de uma desigualdade muito grande entre quem pode pagar uma escola cara e quem não pode pagar. Quando a gente vê a média das particulares, que fica em 6,7 nos anos iniciais, a gente não está vendo que entre essas particulares, algumas são muito pobrezinhas, são baratinhas. Para onde estão levando seus filhos, classe médias baixas e pobres, para fugirem das greves das escolas particulares? Se a gente for olhar as particulares mais ricas e as particulares mais pobres, ou as federais e as escolas dos pobres, a nossa desigualdade deve ser a maior do Brasil. Eu não disse uma das maiores, a maior, por uma razão muito simples. Os países africanos, a média está lá embaixo, então não tem tanta desigualdade. Os países europeus estão lá em cima, mas já superaram a desigualdade. Nós estamos aqui e a nossa desigualdade é grande. E isso não nos espanta. Não nos espanta porque a gente não consegue antecipar as consequências disso daqui a 10, 15, 20 anos. Mas não seria difícil antecipar. Basta ver como é que nós estamos. A violência nas ruas. A economia que não cresce. A saúde que não funciona. A civilidade nas ruas desse país que não é caracterizada apenas pela violência, mas pelo comportamento geral. A falta de entendimento que nós sofremos hoje, tudo isso é resultado do que nós não fizemos 20, 30 anos atrás para ter as consequências agora. Imagine daqui a 20, 30 anos. É fácil imaginar o futuro, senador Randolph. Basta olhar a cara das escolas do presente. O futuro de um país tem a cara das suas escolas do presente. Olhe uma escola de hoje, pública, do povo, e você vê a cara do Brasil do futuro. E essas escolas de hoje são escolas cujos professores são os piores remunerados no mundo. Essas escolas de hoje são aquelas que têm um Fundeb que não permite dizer que as escolas foram aprovadas. Essas escolas, até visualmente, são prédios degradados. São escolas violentas, como a gente tem visto no noticiário dessa semana. E a gente não se espanta. A gente se espanta com o roubo de 10 bilhões da Petrobras. Felizmente nos espanta, embora não surpreenda. Mas na educação, esse roubo muito maior, que é o roubo do futuro, a gente não se espanta. Como não estamos nos espantando também pelo vazio do debate dos presidenciáveis em relação à educação. De um lado, a candidata Dilma, que está no governo há 12 anos, coloca a educação como se fosse uma maravilha. Coloca coisas verdadeiras que foram feitas, mas que são apenas pequenos pontos de uma realidade trágica, vergonhosa. E os outros até dizem que vão fazer horário integral, mas não dizem como. Não lembro, por exemplo, que as escolas são municipais. São apenas 517, se não me engano, federais, das 200 mil que o Brasil tem. Como é que o governo federal vai implantar horário integral se as escolas são municipais? Simplesmente jogando dinheiro lá, não vai conseguir. É preciso algo mais radical, mais organizado, mais planejado, que eu gosto de chamar de federalização, mas que podemos chamar diferentemente. Podemos chamar de adoção das escolas municipais pelo governo federal. A gente não vê candidatos falando isso. Minha sensação é que o candidato Eduardo Campos caminhava para dizer: no meu governo eu adotarei as escolas das cidades cujas prefeituras não tiverem dinheiro para manter uma boa educação para suas crianças. Por que eu imagino que ele dizia? Porque ele vinha dizendo que o futuro do Brasil será como nós queremos quando o filho dos pobres estudarem na mesma escola do filho dos ricos. Ele começava a dizer isso. Senador, o senhor estava comigo no enterro dele. Lembra aquela faixa? Fizemos foto daquela faixa. Uma faixa, senador Nil, bem grande, carregada por um pessoal que tinha uma camisa escrita Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Timbaúba, cidade da Zona da Mata. Pois bem, aquela faixa dele dizia isso. Dito de outra maneira, a mesma coisa, invertendo a ordem. Quando os filhos do pobre estudarem nas mesmas escolas dos filhos do rico, o Brasil começará a ser como nós queremos. Ele estava dizendo isso. Não ia demorar, eu acho que ele ia dizer, para isso as escolas têm que ser federais, porque se deixarmos nas mãos das prefeituras, elas não têm dinheiro e são desiguais. Não tem como ser igual. Eu acho que ele ia dizer, nós, governo dele, adotaremos as escolas das cidades cujas prefeituras não tiverem recursos para dar uma educação de qualidade para suas crianças. A gente não vê ninguém falando coisa desse tipo. E o pior, e isso que deveria espantar, o tema da educação passou a ser vinculado ao pré-sal, senador Randolph. Como se o futuro do Brasil fosse ser resolvido pelo pré-sal. Um grande mito que estão passando para o Brasil. Veja bem, não é mito que o petróleo existe. Isso aí é resultado das pesquisas geológicas que hoje encarregam uma grande segurança. Não é mito que a Petrobras será capaz de tirar petróleo 7 mil metros abaixo do nível do mar. A Petrobras já mostrou que é competente. Não é mito, é possível, que o preço do petróleo daqui a 10, 15, 20 anos ainda compense os imensos gastos de tirar petróleo daquelas profundezas. Isso não é mito. O que é mito? É dizer que isso vai resolver o problema do Brasil. Porque quem diz isso não fez as contas comparando a dimensão de poços de petróleo com o tamanho do Brasil. Nós não somos um pequeno país do Golfo Pérsico, cujo petróleo, proporcional à população, é uma imensa riqueza. Nós somos um país cujo PIB se mede em mais de 4 trilhões de reais por ano. Daqui a 20 anos vai chegar a 6 trilhões e 600 bilhões. Toda a riqueza do pré-sal, que é imensa, é desse tamanho quando comparada com o tamanho do Brasil. Daqui a 20 anos, para ter uma educação razoável no Brasil, nós vamos precisar gastar R$ 9.500 por ano por aluno. Mesmo levando em conta que o número de crianças vai diminuir daqui para frente no Brasil pela mudança do perfil demográfico, nós vamos precisar de 441 bilhões daqui a 20 anos. Pois bem, se tudo der certo no pré-sal, nós vamos conseguir 35 bilhões de reais de royalties, ou seja, 7%. E a gente diz que vai resolver a educação do Brasil com o pré-sal? Não, o pré-sal vai ajudar, mas vai ajudar com uma pequena proporção dos recursos necessários. Os recursos terão que vir dessa riqueza imensa que o Brasil tem na superfície, na produção que nós temos, e não dessa riqueza imensa quando comparada com um país pequeno, mas reduzida quando comparada com a nossa dimensão. Estão vendendo uma ilusão. E isso não espanta porque as pessoas não fazem as contas. As pessoas não fazem as contas do que significa o imenso potencial do petróleo do pré-sal. Mas não compara com o muito, muito mais imenso tamanho do nosso querido Brasil. Para nós, muito, ainda é pouco, porque nós somos grandes demais. Estão vendendo ilusão. E a prova de que estão vendendo ilusão, senador Randolph, é que faz um ano, hoje, senador Randolph, que foi sancionada a lei que destina 100% dos royalties do petróleo para a saúde e a educação. 75% para a educação, e 25. Sabe quanto foi colocado até hoje, desde que foi feito? 900 bilhões. Desculpe, 900 milhões. Sabe quanto estava previsto? 4 bilhões e 400. O governo não quis investir. O governo não está cumprindo aquilo que está dizendo na televisão. Os 100% do royalty do petróleo, ou 75% disso, não está indo para a educação, está ficando no tesouro. Não está se cumprindo, ou seja, está se vendendo uma ilusão sem nem ao menos fazer a sua parte. Se cumprirmos, se cumpríssemos, daria 4 bilhões e meio. Colocamos 900 milhões. Ou seja, uma proporção que eu fiz as contas e é de apenas 13% do que estava previsto. 13%. Imagine se continuar desse jeito. Daqui a 20 anos, que deveríamos ter 35 bilhões, colocássemos só 13%. Então a gente ia colocar 3,5, 4 bilhões. E precisamos de 441 bilhões. E a gente diz que o pré-sal vai resolver os problemas da educação brasileira e concentra o debate sobre a educação no pré-sal. Ninguém disse até aqui, os candidatos a presidente, quanto vão pagar aos professores brasileiros. Eu não vi um dizer que no seu governo o salário dos professores brasileiros começará a se aproximar dos outros salários. Eu nem falo, senador, do salário de Luxemburgo, que é um valor muito mais alto e que não se compara com a nossa realidade. Um salário de 76 mil dólares. O do Brasil é de 10 mil dólares. Por ano, obviamente. Eu falo se aproximar, por exemplo, da Hungria, ou da Estônia, ou da Polônia, ou da Grécia. Todo mundo fala na crise da Grécia. A Grécia acabou. O salário da Grécia, o salário do professor da Grécia é bem maior que o do Brasil. Nenhum candidato a presidente está dizendo o que é que vai fazer para que se pague bem aos professores. E, claro, ainda menos, nenhum tem coragem de dizer que a gente vai exigir muito do professor também. Que vai criar mecanismo para que eles não precisem paralisar greve, deixando as nossas crianças sem aulas. Por um lado, não diz quanto vai pagar, e por outro lado, não diz o que vai exigir. Ou seja, não se fala de educação, se fala de pré-sal. Isso é que devia espantar a gente. Mas não espanta, porque ficou banal. E o que é banal não surpreende. E aí nós vivemos um momento em que a gente fica falando das coisas do dia a dia, das coisas simples, das coisas que não trazem grandes mudanças. Nós falamos do que escandaliza. Nós falamos do que surpreende. Nós falamos daquilo que espanta. Nós não falamos daquilo que é banal. E no Brasil, a péssima educação é banal. E no Brasil, professor ganha pouco, é banal. E por isso não espanta. Por isso não surpreende. Por isso, os candidatos a presidente não falam. Se calam. Ou falam genericamente que vai ter horário integral nas escolas do Brasil. Não diz como, não diz quanto custa, não diz quanto o professor vai ganhar, não diz que exigência a gente vai fazer aos professores, não diz quais os equipamentos eles vão contar para que a sua aula seja compatível com a realidade desse tempo, cujos alunos exigem muito mais do que quadro negro. Eu vim aqui pensando em falar muito pouquinho, senadores, para falar do meu espanto, diante do fato de que a corrupção mostrada nesse fim de semana não surpreendeu, já se sabia. E diante do fato de que o espanto que ele trouxe, pela maneira como foi divulgado, espanta o roubo de 10 bilhões. Enquanto no Brasil, pela banalização da nossa tragédia educacional, nós não nos surpreendemos mais e os nossos candidatos a presidente estão nem aí para propor uma mudança, uma revolução, uma transformação social por meio da educação. É uma pena que o escândalo que felizmente a gente sente com a corrupção no comportamento de políticos e dirigentes de empresas não chegue à corrupção nas prioridades como nós definimos os investimentos de hoje para mudar o futuro do Brasil. Nós não nos surpreendemos, nós banalizamos a tragédia da educação. Eu lamento muito que, faltando apenas um mês para o primeiro turno, ainda não se viu um candidato, uma candidata que traga uma mensagem nova de esperança para o futuro do Brasil, graças à educação das nossas crianças. É uma pena, mas ainda temos um mês. Esperemos que nesse um mês surja uma proposta capaz de mudar o discurso dos candidatos. Quem sabe, aí a gente vai ter um espanto positivo, que na verdade, já que estamos falando de dicionário, a palavra boa é deslumbramento. Deslumbramento é o espanto bonito com as coisas belas, com as coisas boas. Quem sabe ainda não há tempo para nos deslumbrarmos com os discursos dos candidatos a presidente. Esperemos. Era isso, senhor presidente.